Fundação Verde Herbert Daniel, desde 2007, difundindo o Ideário Verde no Brasil. Visite nosso site fundaçãoverde.org.br. Acompanhe nosso trabalho no Twitter e no Instagram, @Fundação Verde. Oi, eu sou a Caroline Cardoso, direto de Brasília, e este é um boletim sobre a 26ª Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima. O evento reuniu líderes de 196 países entre os dias 30 de outubro e 12 de novembro em Glasgow, na Escócia, para discutir o avanço do aquecimento global com base nas metas do Acordo de Paris, assinado em 2015. Chegamos ao fim de mais uma COP com promessas de redução do desmatamento, da emissão de gases do efeito estufa e de um comércio mais sustentável para combater o aquecimento. Depois de um 2020 marcado por eventos climáticos sem precedentes e pela pandemia de Covid-19, ainda estamos catando os cacos, porque as desigualdades aumentaram em todos os níveis, no mundo todo. Para muitos verdes, a COP26 foi considerada nossa última chance de atingir a justiça climática e barrar o aquecimento global. A convenção deste ano foi realizada em torno de 4 objetivos principais. O primeiro deles é a mitigação, com metas ambiciosas de redução de emissões para 2030 e neutralidade de carbono até 2050. Isso pode acontecer por meio de eliminação do carvão, redução do desmatamento, uso de veículos elétricos e investimento em energia renovável. O segundo objetivo da COP26 é a adaptação, para proteger comunidades e ambientes naturais por meio da preservação e da restauração de ecossistemas, da construção de defesas e do investimento em sistemas de alerta e em infraestruturas mais resistentes. O terceiro objetivo da COP26 é mobilizar finanças para cumprir as metas estipuladas. Países desenvolvidos e instituições financeiras internacionais comprometeram-se a mobilizar trilhões de dólares para garantir a neutralidade de carbono. E por acreditar que só conseguiremos enfrentar esses grandes desafios postos pela crise climática trabalhando em conjunto, o quarto objetivo da COP26 é a colaboração. Assim, as regras do Acordo de Paris foram detalhadas para que, de fato, possam se efetivar e acelerar ações de enfrentamento da crise climática por meio da colaboração entre governos, empresas e sociedade civil. É indiscutível a importância da COP26, porque a maioria dos países signatários do Acordo de Paris não cumpriu as metas estabelecidas em 2015. As emissões de gases de efeito estufa continuam aumentando e países como China, Estados Unidos, Rússia e Índia ainda lideram a lista de maiores poluidores do mundo. O relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, publicado em agosto de 2021, mostra que se a população mundial aumentar ou mantiver a emissão de combustíveis no mesmo patamar dos dias atuais, até 2100, a temperatura global poderá aumentar em média mais de 4 graus Celsius. Caso as emissões sejam reduzidas, a estimativa é que esse valor não ultrapasse 1,5 graus. O Brasil está entre os maiores emissores de gases de efeito estufa, principalmente por conta da destruição das florestas. O país ficou de fora da Cúpula de Ambição Climática da ONU em 2020, porque as metas climáticas divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente foram consideradas insuficientes. Na COP26, pontos de destaque da participação brasileira foram a apresentação de uma nova meta climática e a antecipação da meta de zerar o desmatamento ilegal. O presidente Jair Bolsonaro não compareceu à cúpula do clima, mas em um discurso gravado e transmitido durante o evento, ele defendeu um país mais ambicioso em relação às metas climáticas. Na primeira semana da COP26, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que esteve em Glasgow, anunciou a diminuição da meta de emissões de 43% para 50% até 2030. E a meta de neutralidade de emissões até 2050. O ministro também defendeu que os estados brasileiros mais ricos devem ser mais ambiciosos em suas metas climáticas. Essa postura foi percebida com descrença por indígenas, quilombolas e ambientalistas brasileiros, porque o governo Bolsonaro tem apoiado projetos de lei para reduzir territórios indígenas e quilombolas e irregularizar áreas desmatadas. Em relação à neutralidade de emissões, a União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido pressionaram por 2050. A Rússia e a China optaram por 2060 e a Índia estipulou 2070. Outro ponto de destaque na COP26 foi o compromisso de mais de 100 países, incluindo o Brasil, de mitigar e reverter o desmatamento até 2030, com medidas de proteção e restauração de florestas, restauração de terras degradadas, luta contra incêndios florestais e defesa dos direitos das comunidades indígenas. Essas medidas serão custeadas por fundos de até 19 bilhões de dólares, destinados principalmente para os países em desenvolvimento. Desse total, 12 bilhões de dólares são provenientes de fundos públicos de 12 países e mais de 7 bilhões de dólares virão de 30 instituições financeiras do mundo todo. Segundo a Global Forest Watch, em 2020, o mundo perdeu 258 mil quilômetros quadrados de floresta, uma área maior que o Reino Unido. Foi destaque também na COP26 a aceleração do combate ao desmatamento. 8 instituições financeiras e empresas do agronegócio firmaram compromisso de investir 3 bilhões de dólares para a produção de soja e gado livre de desmatamento. A iniciativa, batizada de Inovação Financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco, pretende transformar a produção de commodities da América do Sul em um modelo mais sustentável. 28 países, incluindo Indonésia, Brasil, Colômbia e Estados Unidos, lançaram um novo roteiro de transações sustentáveis para romper esse vínculo entre commodities agrícolas e desmatamento. Segundo estimativas do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido, a produção sustentável de alimentos pode fornecer 4,5 trilhões de libras por ano de novas oportunidades de negócios até 2030. Mas o maior destaque da participação brasileira na COP26 foi a delegação de 40 indígenas e de jovens de todo o país, além de empresas e organizações da sociedade civil. O Pavilhão do Brasil na conferência, organizado por entidades não governamentais, teve vasta programação de debates e foi visitado por lideranças nacionais e internacionais que combatem a crise climática. Foram apresentados documentos embasados na ciência e em diálogos entre os vários setores da sociedade brasileira para apontar possíveis soluções para uma justiça climática. Entre essas propostas estão a mitigação das mudanças climáticas, a prosperidade econômica de baixo carbono, a inclusão social e a qualidade de vida para todos os brasileiros. Essas ações são um sinal de amadurecimento da sociedade brasileira para lidar com a crise do clima e manter o protagonismo internacional do país no enfrentamento do colapso ambiental. A COP27 será realizada em 2022 no Egito e, pelo que vimos na conferência deste ano, possivelmente ainda estaremos discutindo regulamentação de créditos de carbono, transparência desse mercado e financiamento para minimizar perdas e danos das nações mais vulneráveis diante da crise climática. Eu sou Caroline Cardoso e este foi um resumo dos principais destaques da COP26. Fundação Verde Herbst Daniel, desde 2007, difundindo o ideário verde no Brasil. Visite nosso site fundaçãoverde.org.br e acompanhe nosso trabalho no Twitter e no Instagram @Fundação Verde.